Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par inglês-português. Em mais episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos agora começar a entrevista com a tradutora e intérprete Débora Nassif. Pessoal, infelizmente eu não conheço a Débora pessoalmente. Apenas em caráter remoto, por meio de Zoom, por meio de conversas pelo WhatsApp, em grupos de WhatsApp e também pelas redes sociais. Mas eu diria, pessoal, que a Débora Nassif, por meio dessas poucas interações que nós tivemos em caráter remoto, ela sempre se mostrou uma pessoa muito simpática e muito centrada. Eu tive a chance de conversar um pouco com a Débora por meio do curso da Interpret2B. Eu fiz algumas participações pontuais no curso da I2B, no curso de interpretação, e a Débora era uma das alunas, no caso. E eu tive a oportunidade de conhecê-la e também conhecer outras pessoas da sua turma. Realmente foi uma oportunidade muito, muito legal. Então, Débora, eu sempre começo a entrevista com a mesma pergunta, porque é a chance da pessoa se apresentar, não é? Então, Débora, quem é você?
Meu nome é Débora Nassif, eu sou tradutora, intérprete de conferências, português e inglês, sou professora de inglês também, e além disso, eu sou engenheira de alimentos de formação. Não consigo começar a falar de mim também sem dizer que eu sou mãe da Lia, de quase 3 anos, cuja chegada me transformou numa pessoa, profissional, muito mais consciente, empática, muito melhor, sem sombra de dúvidas. Então, a minha formação inicial é engenharia de alimentos na Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhei depois da formatura por alguns anos na indústria de alimentos e é uma área pela qual eu tenho muito carinho até hoje e estou tentando atualmente conciliar a minha atuação como tradutora, intérprete, também junto de atividades na área de alimentos. Eu entrei na tradução depois que eu me mudei para o Rio de Janeiro, fiz um curso, uma formação no Brasilis. E desde então tenho trabalhado com tradução, assim como com o ensino de inglês, e depois de começar a trabalhar como professora, eu fiz uma pós-graduação também em língua inglesa na PUC do Rio. E recentemente eu finalizei o curso de intérprete de conferência na Interpret2B com muito orgulho. Estou agora atuando na área, começando esse caminho apaixonante que é a interpretação de conferências.
Débora, gostei muito dessa formação plural que você tem. É muito bom, né? Quando nós temos uma formação em outra área, porque você consegue enxergar relações que muitas vezes passam despercebidas, não é? Então eu achei legal você ter comentado o seu amor pela engenharia de alimentos, que ainda persiste. Muito legal. E Débora, no caso, na sua opinião, o que uma tradutora deve ser?
O que uma tradutora deve ser, eu acho que eu vou repetir talvez o que muitas pessoas falam, mas é que o que é mesmo, né? A tradutora precisa, em primeiro lugar, sempre, na dúvida, desconfiar do que está lendo, do que está inferindo, e pesquisar sempre, porque às vezes a gente supõe algumas coisas podem nos levar a enganos, né? Além disso, eu acredito que na tradução a gente precisa ter a humildade e a paciência de sempre revisar o nosso trabalho, porque somos humanos e cometemos erros, sim. E a revisão, eu diria que é quase tão importante quanto o trabalho em si.
Débora, esse ponto que você comentou sobre a revisão é fundamental, não é? Muitas vezes nós vemos, é uma escolha, né? Choices we make. Eu tinha um professor que usava essa frase, né? Choices we make. Mas eu conheci algumas pessoas que me falaram assim, olha, Felipe, eu traduzo, mas não reviso. E ok, tudo bem, é uma questão da escolha da pessoa. Eu particularmente gosto de revisar, e revisar é fundamental na minha opinião, porque erros sempre estarão presentes e a ideia é minimizá-los, ou pelo menos, idealmente falando, eliminá-los, não é? Então, como você bem disse, a revisão é quase tão importante como a tradução. E eu diria, né, Débora, que a revisão, ela evita até questões diplomáticas, né? Até questões assim de mal entendidos. Uma palavra mal colocada, não só um erro ortográfico mais crasso, né? Mais evidente, mas muitas vezes uma conotação indesejada, uma ambiguidade indesejada, isso realmente pode ser muito complicado e pode gerar muitos conflitos e desentendimentos bem graves, não é? E Débora, como você também é intérprete, na sua opinião, o que uma intérprete deve ser?
Bom, uma coisa que me chamou muita atenção desde que eu entrei nesse mundo recentemente foi a colaboração. Eu já tive contato com alguns intérpretes, alguns bem mais experientes que eu, outros um pouco mais experientes, que estão aí no mercado já há alguns anos, incluindo querido Felipe, dono desse podcast, que tem uma atitude de coleguismo que é impressionante, assim, de realmente se mostrar preocupado e se empenhar em ajudar os colegas. Ajudar alguém mais iniciante, como eu, por exemplo, que até pouco tempo não os conhecia, a dando feedback, dando dica, indicando grupos de prática. Então, isso assim, eu até agora, felizmente, eu tive vários desses encontros muito, muito positivos. E eu acredito que isso é o que o intérprete, na verdade, todo profissional, né, deve ter esse espírito do coletivo mesmo, de ajudar a profissão a cada vez ser mais valorizada através de valorizar os seus colegas. Então, eu acho que muito pode ser dito sobre o que o intérprete pode ser, pode também no pensando em na parte técnica, de pesquisa, de preparação. Mas eu gostaria de ressaltar isso, né? O coleguismo e a colaboração, que também a gente pode fazer uma conexão com a parte técnica. Por exemplo, a gente interpreta normalmente em dupla, né? Para eventos maiores de 1 hora. Então, você está ali com o seu colega, você se preparar para o evento, você estudar o glossário, é uma forma de coleguismo também, porque você vai estar trabalhando junto e, na verdade, para o cliente, talvez, e para o público, vocês são um só. E além da preparação, o coleguismo durante o trabalho. Estar ali e não pensar, oh, vou fazer a minha parte, depois eu vou embora. Ajudar o colega que está na vez dele, né? E pensar realmente que é um trabalho único. Então, eu acho que na interpretação isso salta aos olhos, assim, essa colaboração que é necessária e que só nos leva para frente.
Débora, muitíssimo obrigado pela menção. Sabe o que é, Débora? Sendo bem franco com você e com os ouvintes aqui do meu humilde podcast, é complicado porque eu me sinto. Eu não sou a pessoa mais burra do mundo. Não sou. Também não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Sou uma pessoa como todas as outras, não é? Então, eu tento fazer aquilo que eu gostaria de receber, né? Simples assim. É uma regra básica da vida, né? Então eu fico muito feliz mesmo quando coisas simples, né? Quando nós praticamos interpretação, quando nós temos um evento, por exemplo, eu indico com uma pessoa do par português-inglês, uma pessoa do par português-espanhol, que são pares, que é um par que eu não trabalho, né? Um par que eu não tenho. Também pares um pouco mais raros, como árabe e português, árabe e inglês, francês-português, francês-inglês. Em suma, né, Débora, eu sempre tento fazer aquilo que eu gostaria de receber, né? Não é tão simples? Agradeço muito, viu, a sua fala. Eu acho que a vida é assim, não é? E, naturalmente, o universo retribui, não é? Então, a questão do carinho, né, para com as pessoas, eu acho isso muito importante, o acolhimento. Muito obrigado mesmo, viu? Fiquei até sem jeito aqui. E, Débora, você comentou a questão dos glossários, né? Às vezes, eu converso com pessoas que não são da área da interpretação, ou da tradução mesmo, e falo assim, mas Felipe, meu Deus, mas como é que você vai decorar, né, digamos assim, aqueles termos? E claro, né, Débora, e amigos e amigas que me escutam aqui no podcast, há um limite, né? Eu não sou médico, não sou engenheiro, eu sou um intérprete, mas é claro que naquele momento eu vou tentar passar, e você também, né, Débora, e a Luísa, sua amiga, e outras pessoas também, nós vamos ser os mais, vamos tentar ser bem precisos, né? O máximo possível de precisão, mantendo a entonação original, e isso requer realmente muito estudo. Então, aquela velha história, né, Débora? As pessoas veem as pingas que tomamos, mas não os tombos que levamos, né? Por trás de um evento de uma hora, tem uma preparação que, muitas vezes, é multiplicada por, meu Deus, por 5, 6, 7, até mais. Depende muito da complexidade do tema, da familiaridade que o intérprete tem com o tema. Em suma, realmente, aparentemente é uma questão só de falar inglês, ou falar português, ou falar a língua que seja, mas é muito difícil, mas realmente é muito prazeroso.